William Douglas.
Durante uma semana, os melhores universitários atletas do continente competiram em São Paulo. Além de disputar medalhas, eles tiveram a oportunidade de acompanhar uma palestra do campeão Gustavo Borges.
Se você está disposto a pagar o preço da rotina, do caminho, daquilo que você quer construir, e você vai lá e você faz isso todo santo dia, buscando aquele centésimo de segundo, você está mais próximo do seu sucesso do que alguém que não está fazendo isso. Então o sucesso ele vem dessa forma. Ele vem por centésimos de segundo e vem para as pessoas que são dispostas a pagar esse preço aí.
E logo depois, ele falou pra gente da carreira, que nem sempre foi fácil.
Eu saí de casa cedo, eu saí com 15 anos. E é um desafio você sair de casa, só que eu acredito que com o esporte você tem uma... onde se apoiar, fora a questão de escola e as questões de distância que você tem da família e de estrutura e tudo mais. Então quando você sai de casa e você tem o esporte como um fiel da balança, você tem amizades já pré-determinadas ali para te ajudar, você tem um treinador que é um apoio, né, uma figura que ajuda nessa construção, e você tem objetivos que são diferentes ali do que o dia a dia de uma... é somente você ir para uma escola e fazer os trabalhos. Então é uma composição muito boa.
No auge do brasileiro, os Jogos Pan-Americanos eram ainda mais fortes do que hoje em dia. Mesmo assim, foram 19 medalhas.
No momento que a FINA ela trouxe o campeonato mundial todos os anos e um campeonato mundial de longa, né, na piscina de 50 metros, no ano antes da Olimpíada, o foco do Pan-Americano ele mudou completamente. Ele passa a ser uma competição secundária, ele já era secundária para alguns países, dependendo da época ou dependendo do ano. Eu tive as oportunidades, em 92 foi a equipe B dos Estados Unidos, mas em 95 foi a equipe A. Em 99 de novo a equipe B, e a partir daí a gente não teve mais Pan-Americanos com equipes, às vezes até a equipe C dos Estados Unidos é que participa dessa competição. Então ela diminuiu de tamanho não só para o Brasil, mas também para outros países, né? Quanto melhor é a natação, mais evoluída, talvez menos seja o impacto que o Pan tenha para aquele país. Então mesmo nos meus últimos... Na minha última competição no Pan-Americano em 2003, a gente competiu duas competições, o Pan-Americano e depois o Mundial, então estava meio que naquele momento. Mas continua sendo uma competição importante para o Brasil. A gente participa, a gente ganha medalha, a gente faz tempo, a natação ela é legal por conta disso, né? Porque você tem um ano antes da Olimpíada competições importantes que te dá uma posição no ranking para ver o que vai acontecer no ano seguinte. Então ela serve para isso também.
Em Olimpíadas, foram 4 conquistas. A primeira, com muito sofrimento, após uma falha no cronômetro da piscina.
Foram 40 minutos. Em 20 minutos eu fui do oitavo para o quarto lugar. Mais 20 minutos, deu os 40, eu fui de quarto para segundo. Faltava só mais 20 minutos e ganhar o ouro, que aí seria perfeito, né? A história seria parecida, porém, como campeão olímpico. Mas foi uma medalha difícil, dura, porém uma história legal, engraçada, apesar do sofrimento e de toda a tragédia que poderia ter sido, né? Ela veio com uma história bonita de resultado e que deu sequência para a década de 90. Então, tem um carinho muito, muito legal por essa medalha.
Mas e o futuro da natação do Brasil, Gustavo? Como o país chegará a Tóquio daqui a 2 anos?
Então, a gente tem aí para a próxima Olimpíada 2020, já com o cenário que a gente vai ver a partir de agora, né? Que o Pan Pacífico ele vai ser um termômetro para o que vai acontecer para o ano que vem no Mundial e também para a Olimpíada. De como está a nova geração da natação brasileira. E a partir daí a gente fazer as nossas apostas, né? Então depois dessa competição do Pan Pacífico, a gente pode olhar e falar o seguinte, olha, na Olimpíada de 2020 tem aí umas 8 possibilidades, 2 possibilidades de medalha.